isto é da cooperativa. Não é a tua, nem a deste, nem a minha, é da cooperativa.
The ladies, not for turning.
Não acha graça, não acha graça nenhuma.
Está tudo bem assim e não podia ser de outra forma.
We have some bad hombres here. Tu vês, bastardos, para não ter que lhe chamar filhos da...
Eu não sei a porta que deu aqui.
Ora, sejam bem-vindos a mais um Ideias Pleocroicas. Estamos cá, passado um tempo de ausência. Isto faz parte da vida, não é? Nem sempre conseguimos fazer os óbitos quando nós queremos. José, como é que estás?
Estou bem, muito obrigado, Paulo. É bom voltar aqui aos estúdios do Ideias Pleocroicas e desejar agora um bom... resto de 2023, porque isto agora não vai ser fácil.
E já está a aquecer, não é? Ainda não entramos no verão e já está a aquecer. O que é que temos hoje para falar esta semana?
Ora bem, hoje são três temas. São três temas de bomba. Gostam de falar da dita bomba atómica que o Presidente da República tem. Nós vamos falar dela. Mas o primeiro tema será sobre a agenda do trabalho digno, que tem muito pouco de digno. Hei de depois dar os pormenores dessa situação. Vamos falar também de um segundo tema, que é o tema dos temas, que é a dita bomba atómica. Será que o Presidente Marcelo vai usar?
Ou será que do Parlamento.
Exatamente. Ou será que o Residente do Palácio de Belém vai ter para dissolver? Ou será que vai fazer mais um joguinho? Sabemos que ele vai falar às 8 da noite de hoje. Hoje, dia 4 de 5 de 2023.
Estamos todos muito excitados para ouvir o que o Presidente tem a dizer, não é?
Exatamente. Ou ele... possivelmente vai levar um livro e vai comentar o livro.
Ele é bom mais para apresentador de livros do que propriamente presidência.
Possivelmente.
Mas vamos deixá-lo falar do que somos nós a ter esse juízo de valor.
Vamos também enquadrar tudo o que se passou desde a última vez que a gente aqui teve. Houve uma comissão parlamentar de inquérito à TAP. Muita coisa se lavou lá, muita roupa suja. E parece que aquilo está a ser o sacudir o tapete... e sair o imenso pó que aquilo provocou, não é? Falamos agora de João Galamba, que realmente nós, ou alguns episódios atrás, tínhamos comentado a nomeação dele para o cargo de Ministro das Infraestruturas, e nós tínhamos exposto, aliás, algumas das coisas menos bonitas que ele tinha feito no seu histórico, e realmente a prova provada daquilo que nós falámos em janeiro está-se a verificar, Paulo. Ele realmente, o nível do senhor não é muito alto. Houve uma valente zaragata no Ministério das Infraestruturas e vamos falar também disso. E vamos falar de um último tema, Paulo, que se calhar estás mais familiarizado do que eu, que foi a saída do Tucker Carlson, que é um mediático jornalista nos Estados Unidos, que saiu da Fox News. Uma audiência está-se a perder bastante na Fox News. Aliás, às 8 da noite, quando Tucker Carlson costumava passar o seu show, diminuiu o share médio em 1,4 milhões de pessoas.
Pronto. O que é imenso, para as pessoas perceberem. Depois também podemos comentar o facto de ele, quando deu a resposta no Twitter, as visualizações da resposta do Tucker Carlson àquilo que lhe aconteceu, a audiência, a nível de milhões de pessoas e milhões de visualizações, é maior do que todas as televisões americanas juntas no top de audiência. Portanto, Uau. A resposta dele sozinha... é superior, tem mais de 70 milhões de visualizações numa resposta de 3 minutos do que a Fox News, a CNN, a MSNBC, tudo combinado. Só para teres ideia. Mas isso depois podemos ter os detalhes mais a posteriori.
Ok, podemos passar então ao primeiro tema. As medidas...
A agenda do trabalho digno,
exatamente,
não é?
As medidas para a agenda do trabalho digno. Ora bem, aliás, houve várias alterações feitas pela ministra Ana Mendes Godinho. Acho que disse bem o nome dela.
E pouco importa.
Que é a ministra do Trabalho e da Segurança Social.
É alguém do PS que está no governo que pronto.
E o que é que acontece? Eu vou me cingir às medidas que a mim me chamaram mais a atenção. Foi aquela alteração ao artigo 43 do Código do Trabalho. Abram todos nessa página, por favor. E vão ver que a mudança do antigo regime, que antes... para uma licença parental era 20 dias úteis, agora passaram a ser 28. Mas calma, calma, Paulo, porque os 28 não vão ser dias úteis, são 28 dias seguidos. O que é que isto quer dizer? Inclui feriados e fins de semana. Ora bem, imaginemos que alguém é pai em junho e vai apanhar a licença parental. O que é que acontece? Antes podia marcar 20 dias úteis durante a semana, não contando feriados e fins de semanas.
Na prática, um mês, não é? Mais ou menos, sensivelmente.
Sim, um mês.
Sensivelmente,
e o que é que acontece agora? Com esta situação, 28 dias corridos, metendo feriados, tu, tecnicamente, em junho, tu tens o dia de Santo António e tens o feriado de 8 de junho. O 10 de junho, calha num fim de semana.
Sim.
E o que é que acontece? Na antiga medida, sobravam-te ainda 2 dias úteis para pôr em julho. Com esta coisa dos 28 dias seguidos, já não te sobram esses dias. Porquê? Porque tecnicamente só ficas com 18 dias úteis.
Isto é fenomenal.
Portanto, quando eu vi os flyers do governo, postos nos Instagrams, nos Twitters, disseram que aumentaram de 20 para 28. É como eu dizer, no tempo da grande fome, que eu vou aumentar a ração de uma saca de batatas para 2 sacas de batatas. Mas só que a antiga saca de batatas pesava 1 quilo. As atuais 2 sacas de batatas que eu vou dar vão pesar cada uma 498 gramas. Tecnicamente estou a tirar 2 gramas. Mas aumentei. Portanto, este tipo de vigarices, de aldrabices, que o governo nos tem habituado. Epá, eu honestamente, quando eu inteirei-me, porque é um assunto que me vai tocar muito, epá, inteirei-me disto, eu fiquei estupefacto e mete-me nojo. Este tipo de manipulação. Porque o Estado passa para fora a dizer, aumentamos os dias. Mentira, é falso. Como diz o Camilo Lourenço, que ele já se referiu a estas medidas na cor do dinheiro, disse que era um aborto. Pronto. E eu corroboro perfeitamente aquilo que o Camilo Lourenço diz, que é um aborto, e eu passo a explicar, pá, realmente acontece isto. E vou-te explicar outra coisa, Paulo. É que do período inicial aumentou supostamente de 30 para 42 dias. Foi a mesma situação, era 30 dias úteis, agora é 42 dias corridos. Portanto, mais outra vez, aldrabice. E fazendo as contas técnicas, 20 dias úteis correspondem a 8 dias de fim de semana.
Exato.
Portanto, não há alterações.
Sim.
Fica tudo igual. Tanto o número 1 do 43 do Código de Trabalho, como o número 2. Porque são os mais 5 dias, ou os mais 7 dias agora, não é? Porque antes era 5 dias úteis, agora são 7 dias corridos. Pronto. Honestamente, tenho vergonha destas aldrabices e destes gigajogas. E de quem vota nisto, ainda me causa ainda mais estupefacção, que é esta gente que nos governa, com truquezinhos. Já a situação que também aconteceu há pouco tempo com o Medina, quando disse que ia devolver 2 mil milhões de euros até 2027, quando este ano, só em 2022, nos roubou a mais, roubou, entre aspas, cobrou impostos a mais.
Coletou, não é?
Exatamente.
Coletou.
Mais 9 mil milhões do que era o esperado. Portanto, dos 9 mil milhões só vai devolver 2.
Portanto, afinal, o Passos não era assim tão mal, ou não foi assim tão mal, quanto as pessoas que estão a fazer exatamente aquilo que acusaram o Passos Coelho de ter feito, ir para além das medidas da Troika, não é?
Mas não, Paulo, não. Eles não cortaram nos pensionistas, eles aumentaram os pensionistas. Eles aumentaram, sim, entre aspas, não é?
Aumentaram
é
como depois de irem tirar
eles literalmente seguinte, aumentaram os pensionistas como aumentaram os dias da licença de paternidade.
Sim.
Portanto, isto joga para tudo o que eles fizeram, para todos os flyers que eles metem no gov.pt, tudo o que é flyers, eles fazem este tipo de aldrabices. Eles literalmente nem sequer explicam que mudam de 20 para 28, com aquele, nem metem o asterisco lá em baixo, que um era dias úteis e outro era dias corridos. Não, eles não meteram isso. Portanto, as pessoas que olhavam à primeira vista diziam, aumentaram. Não, eles não se dignaram a pôr o asterisco. Isto é publicidade enganosa, é vigarice, é aquilo que os mafiosos faziam nos anos 40, 50, 60. E pá, olha, eu hoje estou mesmo... Epá, não, irritadíssimo com isto.
Está fantástico, por favor.
Eu estou irritadíssimo com isto, porque isto realmente
com razão, não é?
Com razão. Deixa-me revoltado. Que isto é enganar as pessoas. Pronto, opa. Honestamente, eu costumo ser a pessoa mais calma aqui.
Sim, sem dúvida.
E epá, estou bem... É uma vergonha e agora passo a pedir a palavra para o que eu falei agora estes 9 minutos.
E com razão, eu acho que são uns 9 minutos preciosos, não José, pronto, já que interrompi, então começa então a minha intervenção. José, eu não tenho absolutamente nada a acrescentar sobre o juízo de valor que acabaste de fazer, que é um juízo de valor bem estruturado e alinha-se perfeitamente naquilo que é a minha estupefacção. Não pelo governo, porque eu estou à espera que o governo faça disto, percebes? Aquilo que o governo tem governado numa situação onde, lá está, a verdadeira habilidade de governação testa-se quando as coisas, a previsão de problemas no futuro e a gestão de problemas no presente. E a questão é que este governo não faz nenhuma coisa nem outra. Vamos então só ir para além daquilo que foi a pandemia, ok? E quando eu digo que foi a pandemia, não falo a nível clínico, ou a nível, pronto, a nível sanitário, porque já vimos que isso foi um bocado uma palhaçada. Estou a falar a nível das medidas que passaram, vamos ultrapassar isso. Até agora, aquilo que o governo tem feito, já mesmo durante a pandemia, é um atirar de areia para os olhos. E visto que ainda isto durante a geringonça, depois ainda houve eleições antecipadas. E aparentemente, este governo é o melhor governo a fazer política, da mais baixa que existe, evidentemente, da mais suja que existe, que alguma vez eu tenho memória, também não sou assim tão velho, mas também existem livros para ler alguma coisa, não vivi esses tempos, mas realmente, durante o Estado Novo, isto era impensável, por muito ideólogo que pudessem ser as pessoas, pudesse haver pessoas com ideologia conservadora, etc., isto não existia, ok? E teriam, há pouco tempo, eu estou a seguir uma série no Observador, que é... tem a ver com aquele português que despenhou, o avião despenhou-se na Guiné-Conakry, ok? Que é o Sargento Lobato. E ele falava-me daquilo que havia pessoas ligadas ao regime que tinham mais liberdade que os outros para criticar, etc. Claro que sim, isso existe e existiu. Aqui, atualmente, é muito difícil encontrar pessoas assim. Temos é precisamente o oposto, que é as pessoas que colocam minimamente em causa a sanidade das medidas. Não é colocar em causa as medidas. Porque colocar em causa as medidas significa que essas medidas têm alguma coisa para se discutir. Outra coisa é que aqui não há medidas. Isto não são medidas. Isto é um jogo de cintura, que realmente a cintura deste governo é muito grande, e eu acho que este governo, se fosse fazer um concurso de hula hoop, sabes, como fazem no Hawaii, eles conseguiam ganhar. Realmente é absolutamente extraordinário. Podemos começar já desde antigamente. Não foi o nosso amigo, o Cabrita, que atropelou uma pessoa. Foi o carro que foi uma vítima do acidente. Alexandre Reis pede à TAP para lhe dizer quando é que tem de devolver. A TAP diz que é a autoridade tributária que lhe tem de dizer. O Galamba sabia, não sabia. O Medina sabia, não sabia. Foi roubado ou não foi roubado.
Houve parecer, não houve parecer. Não,
é tudo muito assim. E depois dilui-se as coisas. Apesar do computador não ter sido roubado, o ministro está a dizer que foi roubado.
O primeiro-ministro repetiu isso 3 vezes.
E deveria levar com processo. Nos cornos, bem nos cornos. Que é o que ele merecia. Pronto. Mas claro, obviamente, se não vai estar um ex-adjunto ao ministro estar a processar a própria equipa, isso não existe. Pronto, a não ser que as coisas fiquem mesmo muito apertadas. A questão é que a tua frustração, aquilo que tu disseste aqui, e com toda a legitimidade, porque tu desmiuçaste perfeitamente as incongruências numa não medida que eles propuseram, é aquilo que me estupefacta é que isto não se fala. Onde é que está a CGTP? Onde é que estão essa gente?
Onde é que está a oposição?
Sim, a oposição não existe atualmente. Aquilo que existe é... Não. Não é bem verdade. Aquilo que deveria ser a oposição atualmente, dado a disposição do Parlamento, não faz da oposição. E aquilo que existe é uma minoria composta pelo Chega e, até certa parte, a Iniciativa Liberal. Eu digo até certa parte porque eu não acho que haja oposição na parte social da Iniciativa Liberal. Acho que existe uma... Maria vai com as outras, porque já alinhámos aqui muitas vezes o IEL.
Aliás, até há pouco tempo, eles lá dentro do partido tiveram uma revolução interna. Houve muita gente que saiu do partido por causa disso.
Sim, a questão social, a ala conservadora saiu da IEL. E eu mantenho-me perfeitamente alinhado com as pessoas que saíram, não porque eu não acho que não possam ser ativas politicamente, mas precisamente, portanto, temos esses dois partidos que estão a ganhar cada vez mais força, e realmente eu fico feliz que isto está a acontecer e fico triste. Porque esses partidos não deveriam estar a crescer devido a estas razões. Nós não queremos que a oposição cresça pelas razões erradas, porque significa que as pessoas não entendem a razão pela qual estão a votar na alternativa. É um voto de protesto, não é um voto de confiança. E as pessoas não entendem. As pessoas dizem, e isto é muito recorrente, por exemplo, dizem que o Chega não tem estrutura, não tem fundamento, não sei o quê. Sim, porquê? Porque vês televisão e pois realmente não há estrutura, não se discute as medidas do Chega, discute-se aquilo que são respostas que membros do Chega dão propostas, etc. Mas isso é no seu contexto e tudo, vale o que vale. Quer dizer, se vamos agarrar numa frase dita por um deputado do Chega e dizer que aquela frase corresponde a toda a estrutura de uma lei que eles são proponentes ou uma abordagem estrutural para resolver um problema, isso é ser intelectualmente desonesto, que é aquilo que está a acontecer atualmente. A desonestidade intelectual é bonificada em Portugal. Pronto, mas estou feliz de que estes pequenos partidos também vão ter a oportunidade de mostrar aquilo que valem. Eu acho que isso é muito importante. Sobre isto, é uma vergonha, evidentemente que é uma vergonha. Isto é a tal história das cativações, é a tal história de vamos dar mais no IRS este ano, mas vamos descontar mais no próximo. Se o balanço é zero ou negativo, na prática não estás a dar nada.
O que eles fazem no IRS é baixar a retenção na fonte.
Pois, exato.
Mas o baixar a retenção na fonte significa que depois tu, quando fores fazer o IRS, em vez de receberes 200€, se calhar já recebes 100 ou recebes 50.
Isso é um jogo de cintura, isso é usar o modo com que as coisas são feitas, o modo com que é tributado este tipo de rendimentos e como é que depois é devolvido parte dessa tributação por descontos, não faz sentido nenhum. Quer dizer, isto é tudo... Mas isto faz todo... Repara, isto, José, é precisamente o reflexo. Há sempre aquela história de quem votou estas pessoas? São os portugueses. Houve portugueses que deram uma maioria absoluta a estas pessoas. Eles têm que estar muito satisfeitos. Porque estamos a um ano de governação. Nós não estamos há 3 anos de governação. Nós não estamos há 4 anos a acabar a legislatura. Nós estamos há um ano de governação. Portanto, eu espero muito bem que agora ninguém guinche. Eu quero é que isto esteja tudo muito quietinho. Porque a história do vou votar no PS para não votar no Chega, votas em branco. Isto não somos um bando de criancinhas que ou temos ao A ou temos ao B. Não, felizmente, ainda em Portugal, temos o voto em branco. E esse voto em branco tira lugares a esta gente. Ok? E faz-se, às vezes que forem necessárias eleições, até que exista um governo que seja minimamente representativo daquilo que sejam os interesses do público em geral. E é uma infantilidade que existe atualmente em Portugal, mas também derivada dessa dependência do Estado. Quer dizer, o Estado está de forma paralela a comprar eleitores. Faz com que dependam cada vez mais do Estado. Por isso é que estas histórias, quer dizer, eu e tu, José, nós não somos funcionários públicos. Nós estamos nas tintas se eles baixam ou aumentam os salários na TAP. Eu não estou nas tintas se aumentam, porque isso sai do erário público. Mas, porque é uma empresa do Estado, pelo menos por enquanto. Agora, se baixam os salários, fantástico. Até é bom para nós, significa mais dinheiro para outras coisas públicas, mas não nos toca a nós. A eles, às pessoas, aos funcionários públicos, aos mais de 500 mil de funcionários públicos, são votantes, obviamente, mas eu ponho aqui as mãos no fogo, de certeza, pelo menos 50% dessa gente vai votar PS, porque é dependente do Estado. São um bando de criancinhas que ainda não lhes tiraram a fralda do Estado e que vão bater com o pé no chão até que para manterem o status quo, não é? E onde é que eu quero chegar com esta conversa toda? Realmente, eu estou bastante indignado, também para podermos avançar. Eu estou extremamente indignado. Eu acho que aquilo que os portugueses, a decisão que tomaram nas urnas, está-lhes agora a bater muito na nuca. E eu tenho só aqui uma observação para fazer, e acho que vou fazer muitas vezes esta observação, que é, a história é cíclica, não é? Mas eu costumo dizer isto muitas vezes. O que é que há de cíclico nesta história toda? Foi o caos da Primeira República que deu as condições para aparecer o Estado Novo. Para aparecer pessoas que prometiam ordem, prometiam rigor e prometiam execução de coisas que prometiam. Mas, para melhor ou para pior, foi isso que aconteceu. E, a meu ver, nós estamos numa altura muito semelhante àquilo que foi a Primeira República. Temos demissões, 13 demissões de um governo de um ano. Temos escândalos atrás de escândalos. Temos casos de corrupção. Para não falar dos casinhos e casos de corrupção que já existiram, desde até do lítio, desde o petróleo, que ainda são mais antigos, mas ainda em governo de geringonça, até lá o rei que os parta a todos. E eu acho que estamos a caminhar para uma coisa que não vai ser boa nem para nós, José. Aliás, para nós até vai ser. Vamos ter a satisfação de ver aquela malta a ser malhada. Mas nós também nós queremos a liberdade de expressão, nós queremos isso tudo. Mas acho que essa malta vai sofrer um bocadinho.
Por falar em liberdade de expressão e malta a ser malhada, o senhor Santos Silva teve aquela tirada de Augusto S.S., ter, basicamente, não convidou certos partidos para uma deslocação, pronto.
Bloqueou totalmente, unilateralmente, tomou essa decisão.
E ele está a tentar tomar iniciativas para alterar o regimento do Parlamento, para tentar expulsar deputados que firam a honra da instituição Parlamento. Portanto, o que é o ferir a honra da instituição Parlamento? Quem é que decide o que é que fere, o que é que não fere? Até que ponto... Portanto, basicamente é uma lei subjetiva para poder expulsar as pessoas que ele não, da opinião que ele não gosta.
É um portanto, autoritário comunista? Isto é um fascista? Isto é um autoritário?
O Augusto Santos Silva está a ter hábitos assim um bocadinho pidescos.
Não é pidescos, é mesmo autoritários, mesmo tirânicos. Sim. Tirânicos. Ele não gosta da democracia, ele não sabe o que é democracia, ele finge ser um dos protetores da democracia e ele próprio não entende de que ser democracia é ter a liberdade de tomar posições, tomar, sejam elas moralmente condenáveis ou não, no que diz respeito, por exemplo, à atitude do Chega com o chefe de Estado estrangeiro. Se eu acho que eles fizeram bem, pessoalmente, dado que, por exemplo, eu concordo com o Lula da Silva naquilo que ele disse, a NATO teve um envolvimento ativo, os Estados Unidos são maioritariamente responsáveis no conflito da Ucrânia, portanto, também tenho o meu bias aí, ok? Mas eu acho que independentemente, lá está, isto não podemos ser 8 ou 80. Vamos ter que respeitar a vontade do povo dos outros países e está ali um representante da vontade do povo. Pode ser essa mesma vontade do povo, a mesma que deu a vontade cá em Portugal, que elegeu agora este governo de merda. Também é, mas tem de se respeitar o que lá está. Tem de se respeitar as instituições, não são as pessoas que lá estão. É preciso quando elas próprias não respeitam os seus cargos e não respeitam aquilo que deveriam ser a responsabilidade, a não corrupção... do cargo de importância pública, mas pronto, nesse caso, sim, eu não concordo. De qualquer das formas, uma coisa é eu não concordar, outra coisa é eu começar ali com discursos, começar a reprimir um partido que representa o interesse dos portugueses como a segunda maior figura do Estado no Parlamento, ok? Não é a segunda maior figura no Parlamento, que é uma vergonha. Então, mas o que é aquele gajo pensa que é esse gajo? Esse gajo, que é o SS. Que tem
Augusto
um nome
muito... SS.
O Augusto SS, quem não sabe, as SS eram os regimentos na Alemanha nazi mais fanáticos e ideólogos do fanatismo nacional-socialista alemão. Portanto, também vem essa piada, caso as pessoas não entendam onde é que vem o SS. Realmente, esse gajo viesse para a rua, levava nas trombas de qualquer pessoa que está aqui. E levava nas trombas, de certeza, de quase toda a gente ali do Chega. Portanto, o gajo estava a falar ali com a garganta para cima, porque aquilo deixou de ser um argumento portanto, daquilo que estava a ser a atitude do Chega, etc., e passou a ser um argumento quase imperativo, no sentido conflituoso. Deixou de ser um argumento entre duas pessoas racionais. Naquele caso, nem sequer estava-se a dirigir só a uma pessoa, estava-se a dirigir a um partido inteiro e passou a ser mas o que é que queres? Olha que eu te faço a folha, não sei o quê. Pá, esse tipo de conversa.
O Augusto Santos Silva literalmente escorregou na casca da banana.
Sim, é um gajo que leva dois papos e o gajo cai ao chão. Se levar dois, se não levar só um e cai ao chão. E temos um velhote destes, armado em carapau de corrida, que acha que mete medo a alguém. Ele não mete medo a ninguém.
Ele estragou a imagem dele. Sim, a fazer aquilo, exato. Porque o Chega se calhar não tomou a melhor atitude a fazer aquelas manifestações.
Sim, exatamente.
E mas o tem Augusto legitimidade, Silva, né? Ainda conseguiu fazer pior. Portanto,
legitimou ele, até, eu diria.
Eu não percebo, o homem não é... Eu acho que ele é uma pessoa genuinamente burra. Ele conseguiu ainda enfiar-se... Conseguiu ainda fazer pior. Ele conseguiu literalmente cair dentro do caixão e fechar o caixão. Porque, epá, não era necessário fazer aquilo. Ele podia ter simplesmente... Chamada a atenção, senhores deputados, vocês estão a fazer muito barulho, tenham calma, deixem falar o senhor presidente Lula da Silva. Podia ter só ficado por aí, ou ter usado uma ironia, algum humor.
Tem de se respeitar um chefe de Estado, eu entendo, até pode dizer, podia ser mesmo um advogado do diabo, dizer assim, da perspectiva dele, olha, eu entendo as suas convicções, agradeci a silêncio agora para o discurso, foi convidado, já está feito isto, podem protestar, mas vamos ter silêncio, que isto foi... Uma coisa assim, pá, não é preciso ser super inteligente para poder jogar com a situação. Sim, e esta gente passa a vida a fazer
irónico,
isso.
Eu podia ter brincado um bocadinho com aquilo.
Tudo
mas
menos não, isto.
Mas, ele, pronto. Mas deixando de passar isto, e deixando de passar depois aquela conversa que foi apanhada pelas câmaras, as câmaras que tinham autorização para lá estar, mas só que o senhor SS quis... A reprimi-las.
Sim, ele não, isto, não é só quis. Não estamos a falar de uma conversa em privado, gravada por alguém não autorizada, numa circunstância que seria a porta fechada. Não foi isso que aconteceu.
Tudo aberto.
Tudo aberto. Estavam lá 50 câmaras. Claro. Novamente, é o equivalente à licença de paternidade. Mas, e acredita que existem portugueses, e eu posso dizer que tenho na família pessoas assim, que ouvem isso na televisão, ouvem-no a dizer que aquilo não foi autorizado e vão ficar na cabeça de que aquilo foi uma coisa clandestina. Quando não foi, aquilo foi uma coisa pública.
E os próprios jornalistas não tiveram pensamento crítico para analisar aquelas medidas do trabalho digno, por exemplo. Eu não ouvi na televisão eles a esmiuçarem as medidas.
Não,
como nós estamos aqui a fazer.
Longe disso. Se formos a ver, agora, eu dou sempre depois uma resposta muito ideóloga, muito, muito filosófica, mas vamos já objetivamente. A maior parte dos jornalistas que se diziam sérios, foram sérios durante, falo da ala mais antiga do jornalismo. Depois da Revolução, a escrutinar o regime, fizeram tudo muito bem. Mas depois chegaram-se por aí. Ficaram dentro da sua baliza ideológica. A partir daí, para eles fazer o escrutínio à democracia, é falar mal da oposição. Isso não é escrutínio à democracia. Escrutínio ao governo. Escrutínio é aquilo que deveria ser, então, a tal máquina reguladora, que é os mídia, que deveria ser isso, que é um papel importante. E sem isso a máquina está desregulada, sem dúvida. Na verdade, fazem fretes ao governo. Ok? Não temos jornalistas. Que jornalistas é que temos que consigam analisar minimamente estatística séria? Temos só meia dúzia de socialistas, que têm meia dúzia, muitos socialistas e comunistas. Temos o Francisco Lassan, que é supostamente economista. Eu não sei como é que um socialista pode ser economista. É uma coisa que não me cabe na cabeça.
Como é que é? Um trotskista.
Um trotskista. Quer dizer, então, ser economista então é só saber fazer contas de somar e subtrair. É que se for isso, e não for de uma forma objetiva para resolver problemas objetivos, então o quê? Então um garoto da quarta classe é economista. Para ser economista tem de perceber como é que a economia funciona. Macroeconómica, microeconómica, economia interna, perceber que essa relação toda. E os socialistas têm um grande problema em perceber isso. Normalmente, os socialistas baseiam-se na... Pronto, eu não vou estar muito aqui.
Um problema porque eles, para tentarem abafar os casos que estavam a passar do João Galama, vieram com aquela conversa que o PIB cresceu 2%.
Exato, 1,6%. Eles não fazem a mínima ideia do que estão a dizer.
E pior, é que nós só estamos a crescer isto porque nós estamos atrasados em relação ao resto da Europa. É porque nós caímos a pique em 2020 e em 2021 nós não recuperámos como os outros recuperaram. Portanto, no nosso crescimento que agora estamos a ter, é um crescimento retroativo, que é um crescimento atrasado.
Então, posso dar os números.
E aliás, estamos a ser ultrapassados pela Roménia.
Portanto, posso dar-te os números, José. Visto que nós descemos, praticamente perdemos 20% do nosso PIB. Tivemos uma descida muito a pique nos anos de pandemia. Ok? Eu vou-te explicar quantos anos à taxa de crescimento atual nós precisamos para recuperar aquilo que descemos. Se a média de crescimento nos próximos 10 anos e crescimento real, ou seja, crescimento tendo em conta a inflação, se o crescimento real for 2% ao ano, tu precisas de pelo menos 10 anos com crescimento de 2% ao ano, cumulativo, obviamente, depois aquilo vai acumulando, para conseguires um offset dessa perda de 20%. Só para tu perceberes, em 3 anos nós fizemos 10 anos para fazer essa recuperação, em termos reais. Que normalmente é a taxa que tu precisas e que tu fazes dos 401ks, que são os descontos para aquilo que se chama nos Estados Unidos 401k, são os planos para teres depois reforma, ok? Normalmente essa é a taxa mínima para tu conseguires ter um aumento de 50%. Warren Buffett, esse é o target dele, que é fazer 2% ao ano de retornos, para tu conseguires fazer no prazo de mínimo 10 anos, fazer 50%. Ou seja, 2%, mais 2%, mais 2%, mais 2%. Já são 2%, 4% e por aí fora, pronto. Portanto, isto é o tipo de falta de noção. Sim, crescemos 2% e depois... Nós continuamos continuamos no fundo. Eu lembro-me, sabes, que a primeira pessoa que me explicou aquilo que era um déficit foste tu. Agora as pessoas, eu e José já nos conhecemos há muitos anos. E eu, na altura, eu fiquei muito entusiasmado. Enquanto estava nas minhas aulas de esquerda, também tiveste umas aulas de esquerda, José, que eu sei, todos nós passamos por isso, é como a puberdade. E depois nós crescemos, começamos a pensar, pronto. E eu recordo-me, na altura, de eu te ter perguntado de se as coisas estavam a correr muito melhor, porque eu lembro-me, na altura, nós estávamos aqui a passear assim por Lisboa e eu perguntei-te, então José, isto diz na televisão que o déficit diminuiu, portanto isto agora está a correr bem, agora é sempre a crescer. E tu explicaste, não Paulo, o déficit ter descido não significa que as coisas estão melhores, significa que estão menos más, significa que já não estamos a perder tanto, já não estamos tanto em dívida, tanto, ou seja, não temos a balança comercial tão má, temos ligeiramente melhor dentro daquilo que é mau. Pronto, e é aquilo que estão a fazer os jornalistas em Portugal. As coisas estão tão más que eles fazem este jogo de cintura para dizer, epá, nós estamos mal, mas estamos mesmo muito mal, mas podíamos estar ainda pior.
É como que a inflação diminuiu de 8% ou de 8,1%, aliás, 7,4% para 5,6%. Uau, epá, as pessoas a dizerem, diminuiu.
Sim, mas continua a aumentar os preços, né?
Porque... não é? Porque... mas pronto, é os truquezinhos. Mas é que eles não percebem que aumentou Aliás, o estar em 5,6% significa que aumentou 5,6% em relação ao ano anterior. O que é que isto significa? No ano anterior nós já andávamos a ter inflações altas, pelo hoje, aliás, mês de abril, o ano passado já estávamos a ter taxas de inflação a começarem a ser altas, e tu conseguiste ainda aumentar 5,6%
daquilo que já era a inflação anterior. Daquilo que aumentaste
em abril.
É cumulativo, as pessoas não entendem isso. Ou seja, na prática, não sei se já reparaste, José, já fizeste estas contas? Estas contas, por favor, as pessoas tenham a noção de que isto são... Eu tenho muita informação, não significa que eu seja mais inteligente, mas muitas vezes eu quero dizer as coisas e não digo exatamente aquilo que quero dizer. Mas eu olhei recentemente para os números, não sei de cor, mas quando tu olhas para os salários reais, dado em conta a inflação, os salários desceram tipo 15%.
Exato.
Pronto, e as pessoas não lhes cabem na cabeça, mas como é que eu perdi 15%? Lá está.
Eu acho que o português comum entende quando vai ao supermercado, entende exatamente o porquê das coisas estarem a correr mal. Porque já acho que não, já existe mais pessoas a abrir os olhos. Eu fielmente acredito que as pessoas já estão a abrir os olhos. As pessoas que vão ao supermercado, que trabalham e que têm noção da vida, notam que está a ficar mais difícil. E não é só isso, também o mercado imobiliário e o mercado de arrendamento também. Percebe-se que aquelas medidas de mais habitação não estão assim a fazer grande efeito, mas pronto, isso depois já há de se dar o tempo, mas vai-se comprovar que nós tivemos aqui a razão.
Quero só dizer isto que é muito rápido, não sei se viste ontem o discurso do Jerome Powell, do Fed, dos Estados Unidos, aumentaram mais 25 pontos percentuais, neste momento já está um valor superior a 5% de taxas
nos Estados Unidos. Cá na Europa ainda estamos a 3,25%.
E vai aumentar novamente.
Aqui ainda vai aumentar, aumentou para os 3,25%, mas o aumento vai ser menor, mas mais gradual e durante mais tempo, portanto preparem-se.
Portanto preparem-se para... as coisas vão melhorar, de certeza que vão melhorar, portanto não se esqueçam que aquilo que nós falamos aqui, podem sempre verificar os nossos podcasts anteriores. Os nossos podcasts não, os nossos temas anteriores do nosso podcast, para também perceberem mais algumas destas coisas que nós estamos a falar aqui. Podemos seguir para bingo e seguir para o próximo tema, porque...
Exato,
também...
nós focamos-nos muito porque há uma bomba atómica por ativar às 8 da noite do dia de hoje. Poderá ser a bomba atómica a ser ativada ou aquilo que eu suspeito poderá acontecer, que são três casos. É o Marcelo Rebelo de Sousa, ou como nós aqui carinhosamente tratamos, o residente de Palácio Belém, vai falar de uns livros. Essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese é ele convidar o António Costa a formar um novo governo. E este, eu acho que é uma decisão um bocadinho rash, que é um bocadinho impulsiva, porque Marcelo Rebelo de Sousa tem uma coisa a seu favor, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que está a expor os podres do atual governo. Portanto, convidar o António Costa a formar um novo governo agora, acho que é um bocadinho rápido demais. Ele poderia esperar mais umas semanas para literalmente pôr a nu aquilo que se vai passar na CPI, que é o seguinte: é o senhor Frederico Pinheiro, que foi aquele senhor, o secretário de Estado adjunto, que literalmente, segundo o João Galama, causou crimes que lesam a honra e a pátria e que escondia e que roubou coisas, informação super privilegiada e situações muito, 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 muito mazinhas, que, segundo o João Galama, ele cometeu, mas que não joga com a versão do Sr. Frederico Pinheiro, que, segundo ele, quem quiser ir ver o caso a fundo, que vá, porque é um caso típico de telenovela brasileira. Não, nem sequer vou mudar ao trabalho daqui comentar, porque é uma perda de tempo. Houve um grande desaguisado entre os dois. Um tem uma versão que vai doer muito na próxima semana, porque ele vai à Comissão de Inquérito de expor os podres, que ele, eu vou explicar muito rápido o que aconteceu. Ele conseguiu tirar a informação das notas, está com ele, com o Frederico Pinheiro, mas não, ele queria o computador porque tinha lá coisas pessoais. E ele foi informado de que tinha sido despedido por telemóvel, que não é uma forma muito institucional de o fazer.
E não está prevista na lei, não é?
E não está prevista na lei, tu só podes retirar o computador quando despedes a pessoa via e-mail e depois publicação no Diário da República. Só a partir daí é que podes retirar o computador. Até lá, eles estavam a tentar retirar o computador a ele ilegalmente. Portanto, ele não roubou o computador a ninguém. O Sr. Costa está mal. Ele não roubou.
Não, para não falar, José, se me permites só interjeitar aqui na tua introdução ao tema, o facto de o SIS estar envolvido nisto.
Exatamente. E o SIS é comandado por quem? Pelo Sr. Primeiro-Ministro.
E ele diz que Esta parte é muito importante. Ele diz que foi o Galamba que chamou, depois afinal tinha conhecimento, o António Costa depois não tinha conhecimento. Então, mas quem é que tem conhecimento? E agora pode-se chamar o SIS assim quando bem se lhe apetece. Mas estamos, e desde quando é que o SIS tem jurisprudência ou em casos de competência, não é jurisprudência, é competência para tratar daquilo que deveria estar à tutela da polícia judiciária quando se trata de roubo? E nem sequer foi um roubo. Essa aflição deveria ter sido feita a priori. Exatamente. Ou seja, quando tu ligas e dizes que tá, a tua casa está a arder, não vão chamar a polícia, vão chamar os bombeiros, não é? E aqui esta é a questão. Em vez de terem chamado a polícia, chamaram os bombeiros. Para um roubo não veio o bombeiro, vem a polícia. Portanto, isto é que me deixou estupefacto, mas podes continuar, José, desculpa.
Tu estavas depois, isto tudo culminou com uma fatídica terça-feira, onde houve reuniões com o Marcelo Rebelo de Sousa, com o João Galamba, o Primeiro-Ministro andou o dia todo ali em reuniões, para chegar ao momento, ao chamado clímax, em que João Galamba apresenta a sua demissão e António Costa, passado pouco tempo,
rejeita
e diz: eu reitero a confiança no João Galamba. E ele fica. E por fim, pois, o Presidente Marcelo a dizer que não concorda com a decisão. Pronto. E fica assim o caso e vai permitir que a próxima semana ainda seja mais quente. Daí pena o Sr. Marcelo hoje falar aos portugueses, não sei o que é que ele vai dizer, honestamente. Porque só para dissolver o governo, sabes o que acontece, Paulo? A CPI vai ao fundo. Portanto, quando se extingue a Assembleia da República...
Extingue-se a Comissão de Inquérito, não é?
Extingue-se a Comissão de Inquérito. E isto vai causar problemas, portanto, deixa de se poder expor mais os podres. E
mas não se pode abrir depois à posteriori uma nova Comissão de Inquérito?
Pode-se abrir à posteriori, mas só depois de eleições. Portanto, okay. Daria mais jeito ao Marcelo, no caso dele querer um PSD a governar, o expor ainda mais a podridão do que está lá no governo, que seria agora o João Galama ir à CPI, ir lá o Frederico Pinheiro à CPI, e depois mostrar ou destapar a careca do erro que cometeu António Costa a curto prazo de ter segurado o João Galamba. E aí o Marcelo Rebelo de Sousa, dentro de 2-3 semanas, tinha não só capacidade para dissolver o governo, como ele ainda poderia ativar a bomba atómica com mais legitimidade. Portanto, ele agora, o que vai acontecer, se acontecer, o Marcelo hoje dissolver, não o Parlamento, mas convidar a atual maioria a formar um novo governo, o que o António Costa vai fazer é, vai fazer, se calhar, o que eu suspeito, vai chamar exatamente os mesmos ministros só para fazer piurça ao Sr. Marcelo, como ele fez agora com o João Galamba.
Zé, meu caro amigo, aquilo que me estupefacta mais é o facto de Marcelo Rebelo de Sousa ter deixado as coisas chegarem a este ponto. Porque eu concordo com aquilo que é a opinião dos dois grandes pensadores que aparecem no canal da Cor do Dinheiro, o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar. Também tenho que sempre fazer o disclosure, né, que vem esta inspiração e também eu poder comentar da minha própria opinião. E também esta é a opinião do nosso caro amigo Camilo Lourenço, em que ele diz que este é o pior presidente que a República Portuguesa alguma vez teve. E eu concordo. Porquê? Porque é um governo que é um presidente que, ao contrário de todos os outros presidentes, por exemplo, nós criticávamos muito, eu quando era mais garoto, e achava graça, não é? Quando somos garotos achamos graça a chamarmos nomes ao chamar a múmia, a dizer que o Cavaco Silva era uma múmia e não sei o quê, isso é tudo muito bonito. Porque também não tínhamos este estilo de presidência que era muito, muito, muito íntima, não é? Vemos o Marcelo a tomar banho, isto parece o Kim Jong-un, não é? Ele faz alguma coisa, estão lá câmaras para filmar. O Marcelo a beber café, a beber cerveja, a provar tortas de azeitão, o Marcelo está em todo lado. Mas naquilo que interessa, ele não está lá. E ele cometeu o primeiro erro que acho que não me recordo algum presidente ter cometido. Que é estar na cama com o governo. Nem Jorge Sampaio, nem Mário Soares, nem nunca houve um governo, um presidente...
O próprio Jorge Sampaio forçou o Guterres a demitir um ministro.
É verdade.
O Armando Vara.
O Armando Vara. Sim. E, portanto, tivemos sempre presidentes que foram capazes de fazer o seu papel de reguladores da democracia num regime democrático republicano e garantir de que este tipo de situações nem sequer está previsto acontecer. Marcelo teve a sua campanha da estabilidade. E a estabilidade dele acho que passou de estabilidade para acomodação. E isso é aquilo tudo que nós não queremos num líder. Um líder tem que prever situações. O líder tem que ter noção daquilo que pode correr mal. Não é basear-se em todas as suas escolhas, a curto e médio prazo, naquilo que vai sempre correr bem. E foi isso que ele fez até a chegada da pandemia e das coisas terem começado a estarem cada vez mais complicadas. Porque eu duvido de que nós estivéssemos a falar disto tudo se nunca tivesse havido esta recessão que estamos a viver e a inflação estivesse a chegar a este ponto. Normalmente é quando a maré baixa que se vê que é que andou a nadar sem calções. E a maré realmente baixou. Enquanto houve maré, podia-se fazer as indrominadas todas, podia-se andar ali a fazer jogos de cintura debaixo d'água que ninguém via que tinha o rabinho ao léu. E realmente, agora que baixou a maré, estamos a ver aqui este pântano. Por isso é que estas situações é quase uma espécie de... a tal história do dilúvio, não é? Vamos limpar esta terra, vamos limpar dos pecados. E a questão é que Marcelo não se precove para isto. Quer dizer, nós tivemos o presidente a passar férias com o primeiro-ministro. Tínhamos coisas... Epá, eu percebo que as pessoas fora das instituições possam... Mas quer dizer, a imagem que passa é literalmente termos pessoas que estão ali... quase a fornicar, vá, não é bem assim, mas...
Figura de expressão.
Figura de expressão, fornicarem uns com os outros, quando tem que ser, epá, isso não pode acontecer, não é? E agora temos o Marcelo que está, o António Costa agarrado pelo escroto, e a apertar já um bocadinho, e o Marcelo que está a agarrar também o escroto de António Costa. E neste momento estão os dois a ver quem é que vai apertar primeiro. E sinceramente, este lixo, e temos de falar disto, porque nós não nos podemos esquecer daquilo que foi dito no passado, nós cá, e como sabem, nunca nos esquecemos daquilo que foi a palhaçada da gestão da quote unquote, abre aspas, pandemia, gestão da pandemia, fecha aspas, que é aquilo que era dito, o Chega são os porcos, e davam todo tipo de expressão, são os porcos, é a lama, é não sei o quê, então, mas se isso são porcos e a lama, então nós estamos no lamaçal. Nós estamos tipo uma pocilga, nós estamos na maior e mais bem oleada máquina de suínos alguma vez fabricada. Porque se essa é a forma de controlo, então é, lá está. Desde o momento que se deixa de ser objetivo e realista com aquilo que se diz, então nós podemos exagerar. O exagero passa a ser a verdade, não é? Então nós estamos isto. Aqui é uma fábrica que já cheira muito mal. Se o Chega cheira mal a dizer aquilo que diz, que sinceramente não diz nada de extraordinário para ser chocante, fala sobre as coisas como elas estão. E sim, não vamos falar daquilo do Chega. Uma das pessoas do Chega a dizerem coisas como: eu entrei no Chega e deixei de fumar. Eu tenho uma missão. Epá, isso é zero, obviamente. E as pessoas agarram-se a isso, obviamente. As pessoas agarram-se a isso porque também têm tão pouco conhecimento daquilo que é a oposição, que não fazem a mínima ideia.
O quarto pastorinho.
O quarto pastorinho, pronto. E o que acontece é isso mesmo, quer dizer, isto é uma palhaçada e eu acho que isto é o caos. Eu genuinamente, não sei se é da minha falta de interesse nestas pessoas, eu não tenho interesse nenhum, nem António Costa, nem Marcelo Rebelo de Sousa, são pessoas que não me interessam, são pessoas que nunca demonstraram que tivessem um caráter próprio, honesto, que merecesse esse respeito.
O António Costa é muito bom em politics, existe a expressão em inglês que é politics and policies, que é políticas e politiquices. Politiquices, o António Costa é o mestre, é como dizem a malta do PS, ele é o monstro, ele é o animal político. Ele é um animal das politiquices.
Sim, ele é um animal.
Para
é um animal,
ser um verdadeiro sim. Animal político, ou um verdadeiro homem das policies, é fazer reformas. O Costa não fez reforma absolutamente nenhuma desde 2015. Nem que venham com essas, fez mais habitação. O que é que ele resultou? Ele fez em 2019 e...
Quantas só casas é que foram?
290 casas. Mas estão a brincar comigo? Não, isto é uma farsa. É um governo farsa. Eles já estão cá há 8 anos, não fizeram ponta de corno. Não, e agora, tem uma maioria absoluta, tinha capacidade para fazer reformas, vai chamar o governo mais incompetente da democracia.
Sem dúvida.
Mais incompetente.
Sem dúvida.
Aliás, eu pessoalmente acho que tenho currículo para ser o ministro mais competente do que se calhar 50% de alguns dos ministros que lá estão.
Eu diria 50% ou mais, sim.
Porque eu, por exemplo, eu respeito muitos dos ministros que lá estão, ainda alguns que lá estão, mas há sim. Outros que eu te digo, aquela Marina Gonçalves. Não, é horrível, desculpa. Ela sim. Tem competências absolutamente nenhumas. O currículo dela.
O Medina!
É horrível.
Por aí, o Medina! O que é que o Medina está a fazer no Ministério das Finanças?
O Medina não tinha capacidade para ser Ministro das Finanças, mas também eu aí também não me punha lá a ser Ministro de certeza.
Não!
Porque eu também não tinha competência.
Tudo desculpa. Bem, mas estamos a falar de incompetência no cargo que estão a estabelecer.
Exatamente, exatamente.
Epá, não há só Medinas, há mais do que Medinas na nossa vida, não é?
Mas é que acho que tanto eu como tu, como se calhar pessoas bem formadas e com capacidades e com competências, eram melhores do que aqueles que lá estão. O problema é que, infelizmente, o António Costa não tem capacidade para ir buscar boas pessoas. porque as boas pessoas não se deixam trocar. Portanto, aquilo, se primeiro, ser ministro é um salário de 5 mil euros. Para muitos é muito bom salário, mas para aquelas pessoas que, por exemplo, são diretores de departamentos de uma PwC ou de uma Deloitte,
não é nada.
É trocos. Um Paulo Macedo só foi para o governo do Passos Coelho porque se arranjou um esquema dele poder continuar a receber do antigo trabalho dele, porque ele tinha um salário astronómico.
Pois.
E foi, se calhar, receber 10 vezes menos para o governo. Portanto, ele teve que arranjar ali um
esquema. E com a responsabilidade joga. Que tinha.
E ele agora está na Caixa de Depósitos e ele está lá porque arranjaram também uma forma de lhe pagar um melhor salário. Porque o Paulo Macedo é uma pessoa. O Paulo Macedo, que era o antigo Ministro da Saúde, ele é um homem com competência. Ele é um homem capaz.
Os bons também se vão embora, e, pelas razões que disseste.
Por exemplo, o Vítor Gaspar também, não é? Era uma pessoa inteligente. Vítor Gaspar era um técnico. E depois foi-se embora porque pá, não estava com paciência. E os bons, infelizmente, perdem paciência.
Também não é só isso, José. Se pensarmos bem, nós que fé é que vamos colocar num partido que também já se extremou ao ponto que se extremou. Mesmo as próprias pessoas, que vamos chamar, em todos os partidos há mais extremistas, há mais moderados, há mais conservadores, há mais progressistas, vamos dizer assim. Atualmente, o PS tem uma ala fortíssima ideóloga, extremada pela esquerda radical, que torna difícil qualquer tipo de... Mesmo pessoas que não sejam... Vamos dizer pessoas apolíticas, é que podemos chamar assim.
A partidárias,
é melhor assim, porque todas as pessoas são políticas, de uma maneira ou de outra. Não se revêem naquilo, quer dizer, mesmo que estivessem dispostas, mesmo sem esquemas, vamos chamar um professor universitário. Mas normalmente os professores universitários estão mais ocupados em tentar ver se conseguem engatar umas miúdas e tal, como lá em Coimbra, estás a ver? Eles estão menos preocupados
e
com isso.
E recebem mais financiamento do que o IPO do Porto.
O que faz todo sentido, não é? Sociologia receber mais do que pesquisa contra o cancro e apoios...
E apoia as pessoas com cancro.
Exatamente, eu acho que faz todo sentido. Mas aqui a questão é que nós eu vou-te ser sincero, e vou dizer aqui informação privilegiada sem ser privilegiada, que é... Nós em Portugal temos mais ou menos 3 a 4 milhões de velhotes. Ok? Mais ou menos. Portanto, a maior parte das pessoas já não tem muito mais para lutar. É raro ver pessoas, chegas a um ponto na tua vida, que já estás... Estás relativamente bem, estás na boa, estás... Pronto. Eu trabalho num sítio onde eu vejo regularmente aquilo que as pessoas ganham. Não interessa o que é que ganham, não interessa quem é que são essas pessoas. O que interessa é que eu tenha acesso a essa informação. E não posso divulgá-la. Mas posso dizer a minha aflição sobre essa informação. Há muita gente que tem reformas astronomicamente altas. Comparativamente à esmagadora maioria das pessoas... Há uma minoria significativa de pessoas que recebem boas reformas. Essas reformas são pagas pelo Estado. E muitas dessas pessoas têm uma idade para além daquilo que é a população ativa. Okay? Aquilo que eu vejo é que temos 4 milhões de votantes do PS e dependentes do Estado. E isso verifica-se muito naquilo que são as interações que eu tenho dessas pessoas, das interações que revertem para algum comentário sobre a política. Nunca se trata de se as coisas estão melhores para a juventude. Se as pessoas que trabalham estão satisfeitas, se as coisas estão a melhorar, se os preços estão a descer, não falam disso. Falam do diversidade, o racismo, o não sei o quê. Falam tudo aquilo que não, sinceramente, quando vamos ao fundo da questão, aquilo que interessa é o bem-estar das pessoas, independentemente disso. E isso cria muito rancor nas interações que eu tenho, que já são muitas também. São menos, mas também são muitas. Que são das pessoas que se sentem revoltadas, que estão no ativo e que recebem pouco. Que não têm essas reformas de 3 mil e 4 mil euros, como eu já vi. E isso faz com que exista esta desconexão. E o que acontece com esta desconexão é muito simples, José. Chegamos a situações como esta. Que se bem te lembras, nós tivemos aqui uma previsão na qual tu fizeste esta aqui uma alusão, uma previsão do que poderia acontecer. E hoje vamos pôr à prova essa previsão. Vamos ver se isso realmente acontece. Vamos ter eleições antecipadas.
Eu acho que se houver eleições antecipadas, o Costa é capaz de bater com a mão na mesa e dizer: se o Marcelo acha que eu não sou capaz de liderar um novo governo, então eu não vou liderar o PS. E ainda vai deixar o PS mais no chavascal. E aí, pois aí vai surgir então aquela dita teoria. Mas isso é acho que depende também da decisão do Marcelo de hoje.
Não, mas isso, repara, isso até faria sentido, porque se o Marcelo...
Porque o António Costa já está fartista, a forma como ele está a fazer a politiquice nestas últimas semanas é de dizer: eu já estou fartista, segurem-me isto, que eu quero ir para a Europa.
Mas repara, aquilo que tu disseste agora, e dada a aflição que ele já está farto, poderia ser uma jogada, quase uma espécie de... O Marcelo quer ter uma solução governativa. Vamos agora expor aqui algum do interesse que eu tenho, também de ouvir a opinião das outras pessoas. Ele é o grande proponente da estabilidade. Quer ter uma solução governativa. Ok. O que é, qual é a solução governativa que temos?
Neste momento tens uma maioria absoluta do PS. Ele é capaz de governar por si mesmo.
Não? Certo. Mas se fôssemos a eleições, atualmente, temos o PSD a dizer que não quer governar com o Chega. Então não vai governar com quem? Com o PS.
Pois, mas é que se é para votar no PS, aliás, se é para votar no PSD para governar com o PS, mais vale votar no original do que na cópia, não é?
E como sinceramente...
É o que costuma-se dizer, não é?
Exato, eu concordo. Aquilo que pode acontecer é se por acaso António Costa decide sair, deixa o PS empedrada, independentemente de quem vá para lá depois pegar naquilo...
Não, e quem pegar naquilo, quem se perfila para pegar naquilo está manchado destes últimos meses, que é o Pedro Nuno Santos... Que é, se calhar, o Medina.
Sim, mas que é, sim, pegaria aquele Medina, que já tem a reputação que tem aquela testa que dava para construir lá o aeroporto de Lisboa. Essa é a razão pela qual não votaria nele. Obviamente, estou a brincar, mas...
Eu votaria em Medina se ele construísse o dito aeroporto na testa.
Na testa, aí sim.
Que aí resolvia o problema do
aeroporto. Não havia o problema do vento e até podia aterrar ali na Assembleia, podiam ver chefes de Estado à vontade. Podiam vir chefes de Estado à vontade. Aqui a questão é que aquilo que pode acontecer é aquilo que aconteceu em França. Eu estou a pedir emprestado já aferições que foram feitas tanto nos Radicais Livres na Antena 1 como no Think Tank da Cor do Dinheiro, que é, em França, aquilo que tentaram fazer os socialistas
com o Charles Mitterrand,
exatamente, da Frente Nacional, tentaram ostracizar, tentaram manchar, repudiar, até que hoje o PS basicamente não existe em França. Eu acho que é essa, se António Costa sair, eu acho que é meio caminho andado para o processo de declínio do PS, que já está em processo, mas o processo efetivo de declínio do PS, neste lamaçal com o PSD, que também não passa a expressão portuguesa e entendível, que é não fode nem deixa foder o PS, o PSD aliás, o PS é o que está em declínio, temos o restante. E eu acho que isso vai dar muita força, tanto ao Chega, em menos parte à Iniciativa Liberal. Eu acho que isso seria uma lufada de ar fresco brutal, e ao mesmo tempo iríamos realmente perceber se as pessoas que estão no Chega também têm qualidade.
Ou se têm para ser diferentes.
Exatamente. E isso aí sim, e isso sinceramente eu continuo preocupado com isso. Porque há muita gente boa no Chega, mas sinceramente o Chega também absorveu pessoas de outros partidos.
Absorveu pessoas do PCP. Aliás, tu tens muitas contradições de medidas do Chega. Por exemplo, aquela situação de eles quererem as margens de lucro. Taxar as margens de lucro.
Não faz
isso
sentido.
Aí não faz sentido absolutamente nenhum partido de direita.
Não. Nem se fazia isso no Estado Novo, sendo um partido corporativo.
Exato.
Um partido, não, um regime corporativo. Não se fazia isso. E não tem... Eu acho que isso também... Esperemos, e isto agora também não podemos cometer os mesmos erros que os nossos adversários. Também temos que dar a asa à palmatória, que é... Esperemos que seja mesmo só uma conversa de campanha, sabes? Para ficar bem nos tabuleiros, para agradar gregos e troianos. Esperemos que seja isso. E mesmo o facto de estarem a fazer isso é grave. Porque se és um
estão
partido...
Estão a mentir, não é?
Estão a trabalhar. Estão
a fazer a mesma coisa que fez Ana Mendes Godinho com esta...
Acabam por
com
ser
estas
iguais.
Medidas da lei da parentalidade.
Precisamente a mesma coisa. Se não for esse o caso, e realmente tivermos pessoas com espinha, que eu acho que temos, lá. Quando digo acho que temos, no plural, nós, tem a ver com... Nós conhecemos as pessoas que lá estão, pessoalmente. Pessoalmente, não. Nós, pessoalmente, conhecemos algumas das pessoas que estão lá por via de nós conhecermos o partido. Mais de longe, menos de longe, mas conhecemos. E seria importante perceber se essas pessoas têm espinha. Mas eu acho vivamente que seria uma grande lufada de ar fresco. Ter o Chega e a Iniciativa Liberal. Eu desgosto totalmente da parte social da Iniciativa Liberal. Acho que é tão repugnante como a do Bloco de Esquerda. Mas igualzinha. Não me venham cá com histórias só porque tu achas que devia haver taxa única. Que, pá, LGBTs e não sei. Pá, isso para mim é zero.
A partir dos 6 anos.
É, exato. Pronto, mas é isso.
Felizmente se também tens... é um novo partido que está a surgir, que é a Nova Direita.
A Nova Direita, temos também a da Ossanda Liber, que eu gosto imenso. Eu respeito imenso a Ossanda Liber. Acho que é uma pessoa... sabes, é muito semelhante àquilo que aconteceu com o Hino Nacional. Não sei se estás familiarizado. O Hino Nacional não foi escrito por um português de origem. Foi escrito por um alemão. Não sei se tens noção disso. Foi escrito por um alemão na altura do mapa cor-de-rosa. Um alemão que ficou muito fascinado com a história portuguesa. E que quando soube da crise do mapa cor-de-rosa em que Portugal recebeu um ultimato, ele era, não era contra os canhões, era contra os bretões.
Exatamente.
Marchar, sim, marchar. Sim. E esses bretões são os bretões que colocaram Portugal em xeque, que levaram depois à decadência da monarquia. Ok? E temos uma pessoa que viveu em Angola, tem os pais que estavam na Angola portuguesa, e que é, tem esse espírito português, que é uma coisa que já nem sabe o que é, a maior parte das pessoas não entende o que é o espírito português, que é um espírito com os valores portugueses, o valor da nação, o cultivar a cultura, a proteção do nosso património, tudo isso ela representa e tem, já defendeu muito bem essas questões todas. Também temos o André Ventura, também é um exemplo disso, claro que sim. Temos outros também cá, mais ou menos emocionais, mas defendem, mesmo na iniciativa liberal temos. E temos agora o Partido Libertário, vamos ver se vai ser mais... É que o Libertário nos Estados Unidos é de esquerda.
Pois.
Pronto, vamos ver se isso vai acontecer, mas seria muito, muito importante. Eu já aqui já falei demais, José, queres dar aqui umas últimas
falando dos Estados Unidos, podemos passar ao último tema.
Força, força, claro.
Podes falar, até podes dar se tudo a dar a introdução.
Então, vou dar, sim senhor. Então, não sei se os nossos ouvintes têm noção, mas o Tucker Carlson Tonight era o programa mais visto nos Estados Unidos. Passava na Fox News e o Tucker Carlson tem muita aderência, mesmo até de pessoas com perspectivas políticas diferentes. O Tucker é uma pessoa conservadora, tem uma linha conservadora, tem um histórico de, no início, por exemplo, defendeu a guerra do Iraque, mas depois voltou atrás quando se apercebeu. Portanto, é uma pessoa, pelas próprias palavras, não estamos a dizer agora um juízo de valor feito pelas ações que ele próprio não tem noção que são contraditórias, não, ele de facto tem um grande percurso de honestidade, mesmo que estivesse errado na altura, foi honesto quando estava errado e apercebeu-se dos erros que cometeu. É uma pessoa que esmiuçava até pontos que, se fosse outro canal até, agora se calhar já não digo desta maneira, mas se fossem outras circunstâncias não conseguiria dizer. Uma pessoa que colocou em causa mesmo políticas do Trump, colocou em causa realmente políticas de identidade de género, questões do dinheiro na política por grandes corporações. Era uma pessoa que tocava naquilo que doía aos políticos nos Estados Unidos, que era as más políticas de imigração, o problema dos lobbies nos Estados Unidos, tanto em várias governações, a questão das vacinas, tudo isso quase em cheque branco lhe era passado pela Fox News, e ele tinha essa legitimidade porque era um programa que tinha umas audiências brutais. Entretanto, eu não vou aqui agora dizer o que é que realmente se passou, porque também não é muito claro, mas o Tucker estava cada vez mais livre e tinha a capacidade de realmente dizer mesmo coisas que iam contra os próprios financiadores da Fox News. Pronto, ele chegou a dizer em programas, por exemplo, de que não concordaria se a Fox News tivesse a ser paga por, e que foi, por empresas que depois iria dizer bem ou não poderia dizer mal delas no ar. Pronto, e isto gerou muitos problemas dentro da Fox News, mas realmente a Fox News não tinha muito por onde andar. Quer dizer, a Fox News tinha duas opções. Ou mantinha o programa que lhe dava mais dinheiro, mas que ia contra os interesses e agendas, ou então mandou embora. E aquilo que aconteceu é que aquilo começou a dar muita comichão, porque vamos ser sinceros, é que nós aqui temos o cheque em branco, José. Sabes qual é o cheque em branco? É que não estamos a falar de um programa que gerava pouco dinheiro. Estamos a falar de um programa que gerava muito dinheiro. Então ele não foi mandado embora por fazer pouco dinheiro. Então foi mandado embora porquê? E essa é a razão aqui. Aqui não há muito. Aqui não há dúvidas. Aqui não é. É um programa que até tinha pouca visualização. Não. Era um programa, era o maior programa dos Estados Unidos e eles mandaram-no embora. E é sobre isto que eu gostava que tu desse aqui também a tua opinião. Ele, neste momento, só para teres ideias, José, já recebeu uma proposta de 100 milhões de uma companhia, que são dois gajos que são os donos, Value Entertainment. Eu sigo o podcast deles há muitos anos, são investidores em stocks e têm um programa tipo Joe Rogan. Ofereceram-lhe 100 milhões durante 5 anos para ir trabalhar com eles, para ter o Tucker Carlson Tonight, continuar. E só para teres a noção, eu sei que já disse isto no início, mas a resposta que ele deu, que foi uma não-resposta, ele basicamente destruiu praticamente a agenda das pessoas que o mandaram embora, que tem 3 minutos no Twitter, tem mais de 70 milhões de visualizações. E José, gostava que me desse aqui a tua opinião sobre o Tucker, paralelos aqui em Portugal, e o que é que achas que são estas consequências, o que é que tu pensas sobre este assunto?
É assim, incomoda-me ver que, pronto, na relação do Tucker Carlson, é grave aquilo que aconteceu, porque houve um antecedente, não sei se foi por causa disto, mas a senhora Alexandra Ocasio-Cortez, que é a extrema esquerda lá dos Estados Unidos, pediu insistentemente a censura do Tucker Carlson, portanto um político que supostamente é o pilar da liberdade, a pedir a censura, pronto. E realmente teve o seu biscoito. Mas o Tucker Carlson é uma pessoa que é quase uma instituição, que é maior que a Fox News inteira. O que vai acontecer, e o que eu já falei até mesmo no números no início deste podcast, é que as views, ou o share médio da Fox News, caiu brutalmente. Isto, claro que aquilo está a ser financiado por empresas cheias de dinheiro, até deixar de estar. Por exemplo, não sei se tens no São Paulo, mas houve duas empresas que foram à falência recentemente, a BuzzFeed e a Vice News.
Go woke, go broke, não é?
Exatamente, exatamente. E a Vice, que até era no início, em 2014.
Fazia
bons documentários.
Fazia, já há algum tempo.
Pois, e atraía pessoas inteligentes. Por exemplo, não sei se sabes, o Tim Pool.
Veio da Vice, trabalhou
na Vice e veio da Vice. Pronto, e a empresa sucumbiu e rebentou, foi à falência. O Tim Pool brinca que diz que vai comprar a Vice, só mesmo para fechá-la.
Eu acho que ele até tem financiamento para isso.
Acho que sim.
Ser o dono da Vice já tem o branding, não é?
E acho que, ironicamente, pegando naquilo que o Tim Pool disse, acho que o Tucker Carlson podia comprar a CNN só para fechá-la.
eu genuinamente acho, José, que... Eu gostava que ele fizesse uma coisa mais paralela e fosse para pessoal que pudesse ser mais independente. O Value Entertainment, tu já, de certeza que já viste coisas do Value Entertainment. Se calhar não dizia Value Entertainment, mas eu concordo contigo. Realmente, eu estava-te a mostrar aqui, José, agora para os nossos ouvintes também perceberem.
A Fox News perdeu 800 milhões.
Em valor, depois de anunciar a partida de Tucker Carlson. Portanto,
bem, podíamos ter apostado no short da Fox News.
Realmente é extraordinário. E pronto, é isso, meus amigos. Realmente não temos mais nada para discutir sobre isso. Quero agradecer a todos os ouvintes. José, adorei os primeiros 9 minutos. Eu vou ouvir aquilo over and over. Acho que novamente e novamente. Acho que foi muito bom. Portanto, acho que tens de ser mais vezes assim. Temos de trazer mais vezes chateado. Para nos poderes fazer uma introdução toda escrutinando tudo aquilo que estás a dizer. E portanto, meus caros, estamos cá para a próxima, José.
Estamos sim, senhor Paulo.
Muito bem, então não esqueçam de dar like, subscrever, não há nada para subscrever, mas imaginem que sim.
Mas que vejam.
Partilhem e acompanhem-nos no próximo episódio de Ideias
Pleocroicas.
Fiquem bem.